הפרשה של הסמנה, פרשת שמות. פרשת שמות tiene dos aspectos interesantes. O início do segundo livro da Torá e outro que é o início da própria Parashat Shemot. Com essa Parashat começamos o livro de Shemot. E na prática, nossos sábios nos ensinam, esse livro de Shemot tem uma, o livro inteiro, tem uma história do povo de Israel, como ele de fato chega no Egito sendo uma família de 70 pessoas. E, ou seja, eles chamam Bnei Israel Abayim Mitzrayim. Esses são os filhos de Jacob que chegam no Egito. E sai do Egito uma nação. No término do livro de Shemot, que depois da saída do Egito, já de fato, já temos uma nação.
6 milhões.
Se mais ou menos as contas, se fala, pode falar de mais ou menos 5 ou 6 milhões de pessoas.
Em que, talvez. Que período? Quanto tempo?
210 anos.
De 70 viraram 6 milhões.
E, mais uma coisa, são 600 mil homens de 20 a 60 anos. Sendo que até 20 tem um monte de crianças. E tem o dobro de mulheres. E tem os anciões, os idosos. Então estamos falando de uma faixa de pelo menos mais de 3 milhões e meio de pessoas, eu acredito que fácil. Por quê? Porque a proporção que é, se você tem uma proporção geométrica, aquelas crianças são, têm a mais. Por quê? Porque se uma mãe teve, por exemplo, 6 filhos com 20 anos, mais 6 filhos com 24, mais 6 filhos com 28, mais 6 filhos com 32, até esses filhos chegarem a 20 anos, temos uma faixa de quanto? Essa mãe já tem, vamos dizer, 6 e 4, vamos dizer que ela deu a luz 4 vezes, 6 filhos cada vez, só essa mãe já tem 24. De um casal, virou 24. Certo? É uma projeção, uma progressão incrível.
Peraí, deixa eu entender. Uma mãe tem quantos? 26.
6 filhos por cada gravidez.
Era assim. Hã? Em 200 anos, de 70 viraram 6 milhões.
Só pode ser assim, viu? Projeção assim.
Então, o Rashi comenta isso.
Hã? Em média, hein? Nossa. Em média. Mas tinham 4, outros tinham 8.
Não, vocês que tinham 6. Assim está escrito. E a Torá nos conta, quando eles chegaram para o Egito, diz a Torá que eles chegaram, todo o povo de Israel veio, como continuação da história que víamos contando no livro de Bereshit, por causa da fome que tinha na terra de Israel, vieram Yosef, os assentou a todos na terra de Goshen. Passou o tempo, Yosef faleceu, e diz a Torá, surgiu um novo faraó no Egito. Tem uma discussão se era realmente um novo faraó, ou era o mesmo faraó que mudou de opinião, mudou de parecer. Então ele simplesmente virou novo. Ele mesmo, pode ser o mesmo, mudou. E ele decidiu, literalmente, subjugar, por assim dizer, os judeus, escravizá-los, cobrando impostos pesados e dando trabalho pesado. Por quê? Porque ele tinha medo que o povo de Israel, que estava se multiplicando muito, ele se una com o inimigo. Eu vou ter um inimigo dentro de casa. Assim ele argumentava. E ele começa a escravizá-los, oprimi-los, e naquele momento, naquela escravização, vamos dizer, ele começa literalmente a estabelecer sistemas de escravização em massa, onde ele criava inclusive capos. Vocês ouviram a expressão capo?
Sim, na Segunda Guerra Mundial.
Paró foi o primeiro que fez. Paró fez capos que eram os próprios judim que cuidavam dos judim. Então ele não precisava ter tantos guardas. E se os judim não cumpriam com a cota que tinham que fazer de tijolos, etc., os capos apanhavam.
Que interessante, foi aí que surgiu a palavra.
Aí quando começou, inclusive esse Rashi diz capos, que eram chamados de capos. E, na verdade, começa lá, então, todas as tribos de Israel se assentaram no Egito, se escravizadas. E ele nomeia dentro de todos esses capos, também nomeia duas Yehudiot, que eram parteiras, para elas literalmente aniquilar os meninos judeus. Por quê? Os astrólogos, e nós já vimos que no Egito tinha bastante sobre esse conceito assim de espiritismo, vamos dizer assim, tinha avisado para ele que ia nascer um Redentor. E no dia que nasceu, avisaram para ele, hoje nasceu. Como ele não sabia se o Redentor ia ser judío ou não, diz a Torá, Kola avena iloda e ora teslihu. Todo filho que nascer será jogado no rio. E não diz para que nascerá para os judíos. E não quis tomar chance, mesmo dos goim. E aí, ele fez esse decreto. Moshe nasceu de 6 meses. As parteiras passavam cada 2 ou 3 meses, não conseguiam passar por todas as casas, as tendas. Passaram, viram que Miriam estava, ainda tinha tempo. E de fato Moshe nasceu prematuro. Nasceu com Brit Milá feito. E Moshe foi chamado de Moshe. Por que foi chamado de Moshe?
Ele veio das águas.
Mas quem deu o nome para ele de Moshe?
A filha do Paró.
A filha do Paró. Na verdade, o nome dele qual era? E o nome Moshe ficou, inclusive, um parênteses, explica-nos os sábios a importância que tem o nome de uma pessoa. Que quando todo mundo chama, esse é o nome que fica. Então tem que ter cuidado, inclusive, quando a gente chama alguém de apelidos ou coisas semelhantes, proibido pela Laha, principalmente se são ofensivos, ou a pessoa se incomoda, se sente mal. Tipo de bullying. A Laha já traz esse conceito. E
qual era o nome dele?
Tem muitas opiniões. Tem a opinião que diz que era Tubia, tem que era Tov, tem a opinião que era Yehutiel, a Guimarães traz um monte de nomes. Não possibilidades. Tradições diferentes que cada um dizia que porque era tradição. Além do mais, depois que ela chamou ele, durante 3 meses ele esteve em casa. Os pais chamavam ele de como? Com o nome dele verdadeiro. Quando colocaram na cestinha que Miriam acompanhou no Rio Nilo e chegou até a casa, vamos dizer, do Paró, e lá a filha pegou ele e acolheu, ela não sabia o nome dele, mas ele já tinha 3 meses que ele estava sendo chamado com esse nome. E qual o nome que deram? Então, diz, tem várias coisas, o Midrash diz que pode ser Tuvia, porque era o bom de Deus, porque ela diz, ela viu Kitov U, Patereoto Kitov U, ela viu ele que ele é bom. Tinha uma luz especial que irradiava de lá, por isso que chamou assim.
Nas épocas, os egípcios também eram circuncidados ou não?
Não acredito. Não acredito.
Se ele já era.
Yosef não ia circuncidar, né?
Yosef Machore mandou circuncidar e todos acataram.
Naquela época.
Mas naquela época da fome, depois acabou a fome.
Acabou a fome. Mas como Moshe já era.
Mas, então,
e a filha do Paró recebeu.
Mas ela viu que era do Yudi.
Ela
falou. Minha aldeia Ibrim. Falou dos filhos das crianças judias.
É. Mesmo assim eles receberam.
Mesmo assim recebeu.
E ele era chamado de Moshe por eles?
Bom.
Era aquele nome de Moshe e o nome Moshe pegou, inclusive mais na frente, na nossa paraxá. Quando encontramos o episódio da sarça ardente,
sim,
que Deus chama ele para se aproximar, como Deus fala para ele, chama ele Moshe. Moshe, 2 vezes chama, Moshe, Moshe. É a única vez na Torá que está chamado Moshe 2 vezes, juntos, assim, no mesmo versículo. Aí eu Moshe, Moshe. Ele diz, aqui estou. Já sabe. Escutei, aqui estou.
Em pé e ordem.
E deve ser. E na prática, vamos tentar estudar uns pouquinhos Midrashim aqui. Quando Paró decretou que ia jogar todas as crianças no rio, diz o Midrash, Moshe não queria mais ter filhos. Chegou assim, não quero mais ter filhos. Aí surgiu uma moça, perdão, não Moshe, o pai de Moshe, o Amram, não quero ter mais filhos. Aí surgiu uma moça e falou para o pai, você é pior que parou. Como sou pior que parou? Sim. Parou decretou jogar os meninos no rio. Então, você já não tem nem filhos nem filhas, então. Está pior que ele. Então, e aí ela convenceu ele. Ele voltou a ficar, entre aspas, com sua esposa. E aí, quando ele voltou a ficar com sua esposa, ela engravidou e teve a Moshe. Então, na prática, Moshe teve, Abraham teve mais um filho que era Moshe, e diz que a casa se encheu de luz quando ele nasceu. Ou seja, Moshe já nasceu
iluminado.
E eu ia iluminando, mais do que iluminado. É, inclusive, daqui vemos mais uma fonte que para ser um grande tzadik tem que ter já nascer com alguma coisa. Contudo, a gente tem que se esforçar cada vez mais. E Moshe cresce no palácio. Tem o famoso episódio de que o parou quando ele era pequeno, fez um teste com ele e colocou para ele brasa e colocou ouro a ver que ele escolhia. E ele escolheu a brasa, se queimou, botou a mão quente e ficou gago na língua, ficou gago. Perguntamos aos sábios, Moshe era tão, desculpa, era um bobo assim, que escolheu o fogo do que o ouro? Não sabia distinguir entre um e outro?
Seguramente não. Sabia.
Mas era criança. Não acho que ele quer dizer isso. Que não era bobo. Na verdade, tem um midrash que diz que Moshe sabia. Os sábios dizem que ele sabia e que ele optou propositalmente. Se eu vou pegar um fogo, os egípcios nunca vão andar em cima de mim. Se eu pegar o ouro, vão ficar com inveja, estou querendo pegar dinheiro, estou interessado, sei lá o quê.
Eles vão me esquecer assim.
Assim, vão dizer, bobinho aí, deixa aí. Esse bobinho não tem perigo.
A filha do faraó convenceu o faraó que ele era filho dela, não é isso?
Ela adotou ele como filho.
Mas o faraó sabia que não era dele, que não era da...
Ela falou que era Yodi, né?
Não, sim. Falou para ele ou para ela mesma?
Não, mas ela declarou claramente. Aí nesse momento, então, Moshe cresce dentro do palácio e, mesmo crescendo no palácio, ele sabe que seus irmãos estão sofrendo. E a Torá diz: Vai etze lecha vayar besivlotam. Ele saiu a seus irmãos e viu seus sofrimentos. Já Moshe, na prática, mesmo estando no palácio, ele se importa com as necessidades dos outros. Moshe não é aquela pessoa que diz, olha, estou nem aí. Moshe se importa. E se importa muito. Ao ponto que ele deixa o palácio e sai ao encontro dos judeus versus as necessidades. Os sábios dizem que inclusive Moshe instituiu no Egito para que possam cumprir Shabbat. Com toda a escravidão, eles cumpriam Shabbat. Ele começou, parou muito fácil, entre aspas, fácil. Ele disse um argumento: se você fazer eles trabalhar todo dia seguido,
eles vão morrer,
eles vão se esgotar, simplesmente não vão resistir. Dá para eles um dia de descanso. Nesse dia eles vão se recompor e aí vão poder, o rendimento deles vai se renovar cada semana, e senão vai ir constantemente em decadência. E o faraó aceitou e conseguiu que os judeus cuidassem o Shabbat no Egito, mesmo sendo escravos. E Moshe, numa dessas saídas para seus irmãos, ele vê que tem um guarda egípcio batendo, espancando um judeu. O que, que aconteceu? Por que, que o guarda egípcio espancou o Yudim?
Porque não estava conseguindo trabalhar.
Na verdade, não. O guarda, dizem nossos sábios, e Rashi comenta inclusive, ele gostou da esposa deste Yudi. Quando uma oportunidade mandou ele trabalhar de noite no campo, ele entrou em casa e se fez passar pelo marido. Só que na hora que a mulher percebeu.
Acendeu a luz.
É.
E aí ela depois.
E você mata ele.
Acho melhor
calma. Aí o guarda, quando ele viu e percebeu que o Yudi tinha percebido o que tinha acontecido, ele começou a oprimi-lo mais ainda. E numa hora acabou com ele, matou ele. Quando Moshe viu isto, o que ele faz?
Mata o guarda.
Ele mata o guarda. Primeiro diz Vaiar Veinish. Moshe olhou e não tinha ninguém saindo daqui. Que não tinha ninguém. Que Rashi comenta que significa não tinha ninguém. Moshe viu por inspiração divina que deste homem não ia sair nenhum ninguém. Não tinha nenhuma descendência promissora para vir na frente. Porque senão, se matasse ele. Quando você mata alguém, na prática, diz o Talmud, você não mata ele somente.
Você mata toda a geração.
Você mata ele e todos os filhos e netos e bisnetos e tranetos que poderiam vir dele. Imagina o que, que é. Você não matou uma pessoa, você aniquilou milhões. Então, Moshe viu que não ia nascer ninguém especial dele. E aí Moshe o matou. E o enterrou no pó da terra. Inclusive, um parênteses... Moshe depois, quando Deus manda as pragas para o Egito através de Moshe, quantas pragas?
7.
10. As 10 pragas, 2 das 10 pragas Moshe não faz. Quais são?
Não faz
sangue.
Primeira e a terceira. O sangue e piolhos, quinim. Porque a água virou sangue e Moshe foi salvo das águas na cestinha. O pó da terra virou piolhos e foi a terra que protegeu Moshe quando encobriu, vamos dizer, os restos mortais desse guarda.
E ele não
então aprendemos de Moshe saber reconhecer.
Foi Aron que fez.
Aron. Mas Moshe nos ensina a ser grato. O que fez a água? Não fez nada especial. O que fez da terra? Não fez nada especial. Seguiu só. A gente muitas vezes. Isso é uma lição para nós. Você tem que levar, sempre tentamos levar alguma coisa. A gente tem que saber aprender a reconhecer. E muitas vezes o que te dizem? Não fez mais do que obrigação. E eu estava falando essa semana, justamente, na semana, quinta-feira, com uma pessoa, e realmente todo mundo pensa que é sua obrigação. Se não faz mais a obrigação, vou te agradecer por quê? Literalmente. Um exemplo prático. Estava conversando com o cardiologista. Ele estava me dizendo, quantas vezes a gente liga depois para o médico e fala, doutor, obrigado. Estou bem.
Quase nunca. Só liga quando está ruim. Aí sim. Estou me sentindo mal.
A mesma coisa. O professor tem o dia do professor que a criança leva um presente. Se acostuma. Final do ano leva um presente para uma monitora, para as crianças, o trabalho. A gente sabe agradecer. Empresário, sabe, tem que fazer confraternização final do ano, agora está no final do ano, é goi. Então, confraternização da empresa, então dá um presente, faz um sorteio, um brinde, vale brinde para os funcionários, sei lá o quê, uma garrafa de, sei lá o quê,
sangue de
alguma coisa aí para eles beberem,
se alegrar,
não, comemorarem. E a gente agradece mesmo. Ou seja, eu não estou dizendo agora, porque né, a gente deve fazer de Rosh Hashanah, ou cada semana, ou cada mês, ou cada ano, ou cada dia. Aprender a ser grato. Moshe era o homem mais humilde da face da terra, a Torá diz. Contudo, ele era tão grande que não esquecia que ele ajudou, que ele fez um bem.
Não teve com Amalequim também uma cidade que ele não destruiu porque ele tinha protegido? Quem que fez isso? Numa das guerras ele não teve.
Sim. Que ele não... Você não pode para poupar teu inimigo.
Não teve isso? Não lembro.
Então Moshe nos ensina aqui, hein? Este episódio especial de gratidão, reconhecimento, etc. E Moshe que faz? Sentiram todo mundo, não vamos ainda falar de como o matou. Por que sentiram todo mundo? Porque no dia seguinte Moshe de novo sai no campo, sei lá o quê, para ver seus irmãos, e ele vê dois judim brigando. Dois irmãos estão brigando. Por que você está batendo nele? Rasha lama takereja, malvado, por que você bate no teu amigo? E o que eles falam? Que você vai nos matar. Como você matou. Você está falando para nos matar, como matou o egípcio. Aí a coisa vaza e se entera todo mundo e você tem que fugir.
Desse episódio que vazou, como é que eles...
Como interessante.
Viram.
Mas como? Mas o conceito não é esse. O conceito é o que eles falam? Alarguei-no até Omer para me matar. Você está falando? Hoje dizem os sábios, Moshe matou com a palavra. O guarda. Não é que o esfaqueou, o degolou. E envenenou com a palavra.
Nesse momento, os Yehudim sabiam que Moshe era Yehudim. Ele morava no palácio, todo mundo, eles respeitavam ele como Yehudim.
E aí, naquela hora, Moshe teve que fugir. Ou seja, Moshe arriscou tudo o que ele tinha, toda a vida confortável. Por quê? Porque os irmãos dele, porque estava acontecendo injustiças e tudo mais. Integridade de Moshe. E ele foge. E na nossa paraxá, encontramos o famoso momento no qual Moshe é escolhido como Moshe para ser o grande líder. Moshe, quando foge do Egito, vai para Midian, na terra de Midian, e lá ele é acolhido.
Ah, então é aí que ele não deu para destruir depois?
Sim. Os Midianitas. Ele é aí acolhido, entre aspas, por Itró e Tzipora. Na verdade, tem Midrashim que diz que ele foi jogado e na prática, como chama? Tzipora continuava dando comida para ele, escondidas, e ele termina casando com Tzipora. Ele casa com Tzipora e tem dois filhos, e num dia ele está pastando lá o rebanho do sogro, que, entre parênteses, não é a primeira vez que um sogro manda o genro pastar.
Entendo uma coisa dessas. Posso entender?
Nós já vimos na Torá que Labão fez o mesmo com Jacob. E naquele momento Moshe vai um dia e chega a ver a sarça ardente. O que aconteceu para Moshe ver a sarça ardente? Moshe viu, Moshe cuidava, era um pastor, dizem os sábios, inclusive o Zohar utiliza a expressão Rehaya Memna, um pastor fiel. Por quê? Porque ele cuidava de todas as, cada uma das ovelhas, daquelas suas necessidades. Ovelha velha, ele levava para pastar grama macia, nova. Ovelha nova, ele mandava pastar, levava para pastar grama mais dura, mais velha. Por quê? Para fortalecer a dentadura, a musculatura, etc. Ou seja, na prática, nós vemos aqui, Moshe era um pastor que cuidava de cada ovelha com suas necessidades. E depois o que ele faz? Num momento ele vê uma ovelha que se desgarra do rebanho, e a ovelha vai embora, Moshe persegue a ovelha. E a ovelha vai embora, Moshe persegue ela. Só que de repente ela chega num oásis e começa a beber.
Começa
a beber num oásis. Que faz Moshe? Quando vê isto, que ela terminou de beber, Moshe a carrega no colo e traz a ovelha de volta para o acampamento. Falou, eu fui responsável que negligenciei a tua bebida, eu vou te compensar e vou te levar de volta para você não se cansar, não se esgotar. Dizem nossos servos, quando Deus viu isto, falou, um pastor que cuida aqui de cada uma de suas ovelhas, este é o pastor que vai cuidar do meu rebanho. E aí Deus se revela para ele através da sarça ardente. E a sarça ardente tinha uma característica, qual era?
Nunca se apagava. Nunca.
Não se consumia. Caçar sardinha, mas não se consumia. Qual é a característica do fogo?
Ele consome aquilo
que ele aquece e ele ilumina. Mas às custas de consumir.
De algo.
De consumir. Se você tira o combustível dele, ele se apaga. Da mesma maneira aqui. A sarsa nos representa a Torá e o judaísmo com a presença de Deus. É o fogo. Pode queimar. A Torá pode te queimar. Mas ela não te consome. A Torá não acaba com você. Bem pelo contrário. Ela te revigora. Ela te fortalece. Mais um detalhe interessante, além de tudo isso, a Torá nos diz que quando Deus fala para Moshe, Moshe é humilde e fala, olha, procura outro, alguém melhor. Eu sou gago, etc. E muitas vezes a gente não acredita no potencial que nós temos.
Ele foi gago a vida inteira?
Não, ele queimou a nós.
Sim, eu entendi.
Quando
não corrigiu?
Sim, não corrigiu. Ah. Na verdade, está escrito que todas as pessoas se curaram na hora da outorga da Torá. A revelação divina foi tão grande que todos se curaram.
Inclusive Moshe.
Inclusive está escrito que todos aqueles que não enxergavam conseguiram enxergar, todos que não ouviam conseguiram ouvir. Cholam roim et hakolot. E todo o povo vê as vozes. O milagre na hora da Torá era tão grande que não somente isso, não dava para ver o que se ouve e dava para ouvir o que se vê. Você conseguia ver o som. Você entende alguma coisa do tema, não? Tem umas ondas por aí no ar. Você viu alguma vez?
Só com
o osciloscópio. Você viu alguma vez?
Não.
Ainda bem, senão teríamos que visitar no manicômio. Mas o conceito justamente...
O conceito é que o ar podia estar tão denso, tão energizado, que daria para ver as ondas.
Sabe,
diante da...
Porque
você, quando você vê...
Pode chamar o carro para levar.
Não, mas é uma coisa assim, quando você tem uma frequência
vibratória,
quando você tem uma frequência vibratória muito forte, é sobrenatural, você com as coisas se mexem.
Você com o Rashi está ali.
Vamos lá, mas voltando ao nosso assunto.
Faz parte.
E Moshe humildemente recusa a missão, ele diz, não me sinto apropriado. E Hashem diz, não, você vai ser meu porta-voz. Ele diz, não, mas escolhe Moshe, Arão, que é mais velho, inclusive da Kavod, para Arão, que é mais velho, falava bem e tudo mais. Em resumo, fica Moshe, e Moshe tem que voltar para a terra de Israel. para cumprir com a missão de Deus. O que é que Moisés faz?
Voltar para o Egito.
Para o Egito, perdão. Pede autorização do sogro. Ele foi acolhido pelo sogro. O sogro deu para ele uma família, casa, comida, de alguma forma. Então ele tem que saber reconhecer, e ter respeito e pedir licença. E isso é o que ele faz. E aí ele pede licença e vai. Vai para a terra de Israel e leva sua esposa e seus filhos juntos. Para o Egito, estou com a terra de Israel.
Ele vai depois.
Vai depois.
Ele não chega.
Mas ele vai para o Egito com sua esposa e seus filhos. E o que que acontece? Tem um episódio no caminho que ele tem que fazer Brit Milá no filho, ele não faz, e a esposa fez o Brit Milá do filho.
Como é que é?
Por
que ele não faz?
Porque ele estava preocupado, estava concentrado na sua missão. Entendeu? Então ele não prestou atenção. Ele disse, peraí, enquanto estamos ocupados fazendo a missão, estamos viajando e tudo mais, eu entendo. Mas parou para descansar, agora você pode fazer a mitzvah. E ela fez. Voltando ao assunto, ele volta para o Egito, e quando chega no Egito, ele se encontra com Aaron. Aaron me encontra com ele e fala, Bismeshige! Sabe que... Você pirou?
Voltou para cá?
Não. Moshe explica, oi, tudo bem, será ok? Estou vindo, Deus me mandou. Tudo bem, mas aqui todo mundo está sofrendo, você vai trazer tua esposa e teus filhos? Manda eles embora. Que eles voltem para Midian. Então eles voltam para o caso do sogro. Inclusive nós vemos, depois em Parashat Yitro, na hora da outorga da Torá, que de fato Yitro vem ao encontro de Moshe, e quando vem ao encontro de Moshe diz, estou vindo eu com tua esposa e seus dois filhos. Ou seja, dizendo, se você não me recebe a mim, recebe a tua esposa. Não tua esposa, teus filhos. E a Torá diz que ele saiu ao encontro do sogro. Mas isso é outra paraxá. Podemos estudar isso mais na frente. De fato, Moshe volta e vai falar com Paró e tudo mais. E a paraxá termina nos contando que Moshe reclama com Deus. Moshe questiona e enfrenta a Deus. Como você me mandou para o Egito? Parou, está oprimindo mais. Ah, vocês não querem isso? O povo está folgado. Eu vou dar mais trabalho, então. E o que ele já estava pesado ficou mais difícil ainda. E como se diz, meus senhores, aí a coisa engrossou de vez. Quando Moshe viu o sofrimento que estava vindo para os egípcios, Moshe clamou a Deus e falou, para isto você me mandou? Para que você me mandou para cá? Lama reota lama ze lama ze shlachtani. Para que você fez mal ao teu povo? Para que você me enviou? Olha, prejudiquei em vez de ajudar. Viemos aqui para ajudar e, como dizem muito, ajuda que não atrapalha. A gente ainda atrapalhou. Complicou mais. Se trabalhava, sei lá, 10 horas, agora estão trabalhando 14.
Tiro da panela pro fogo.
Mais ou menos. E pergunta aos nossos sábios. Geralmente, toda a leitura da Torá se encerra com assunto positivo. Qual é o assunto positivo aqui? Qual é o assunto positivo que Moshe reclama com Deus, Moshe vem e mostra? O povo está sofrendo. Como diríamos em português popular, saiu tiro pela culatra. A gente veio aqui para ajudar eles e a coisa é ao contrário, engrossou mais. Então o que fizemos?
Descobriram a hora extra.
Mas o que significa isso? Qual é o lado positivo aqui?
Não é quando a semente apodrece que ela vai apodrecer. Tem que chegar até o fim.
Mas a Torá não precisa me contar a podridão. Entendo o que você diz. Um exemplo bonito.
Faz parte, não.
Mas, na verdade, dizem nossos sábios, a coisa boa é que é Moshe vestindo a camisa, enfrentando Deus para o seu povo. Na hora que um líder ele se arrisca a enfrentar a Deus, peitar a Deus.
Falar, pô, certo? Tá, piorou aqui.
Exato, para que você me mandou?
Ah, não está dando certo.
Mas então, essa é a característica de Moisés, porque ele tinha acabado de fazer, ele foi enfrentar, largou todo o benesse dele lá, defendeu, ele teve que acabar fugindo por causa disso.
Sim, mas não se mudou com Deus. Falei, se vai querer brigar, briga com alguém do teu tamanho, não com alguém maior. Entendeu? Já.
E não foi depois de várias vezes.
Não, não, mas temos. Mas isto daqui é um encerramento com chave de ouro. O que se espera de um líder é que ele dê cobertura, dê apoio, responde a quem? Aos que dele dependem.
Bonito.
E isto é um final feliz. Moshe dando a cara por Am Israel.
Essa mensagem, boa. É a grande mensagem da Parashá.
Não sei se é grande, eu encontrei algumas, mas...
Isso mostra que Moshe é Moshe. Não é Moshe todo. Isso é dele, né? Não é?
Tem muitos mais detalhes, tem muito mais sobre a viagem de Moshe, quando fugiu e tudo. Tem um camarada que tinha 10 a moto. Então, é uma discussão de quanto vale uma má, pode ser 4,80 ou 6 metros.
E as pessoas são quantos metros normalmente?
Ele era muito maior que os outros?
Muito.
Eles eram do nosso
tamanho. E o parou era mais baixo, menos de um metro. Parou menos de um metro.
Moshé tinha 6 metros.
Como?
É.
Parou tinha menos de um metro.
E Moshé tinha 6 metros?
Pelo menos 4,80.